Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui no canal Central de Notícias Brasil. É Humberto Fernandes e Jalber Pereiras com um resumão das principais informações desta quinta-feira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a deputada quer criar 41 novos municípios no estado do Maranhão.
Queremos a sua opinião a respeito desse assunto. Participe. O nosso chat vai estar aberto. Chefinho do Grau é preso em operação do rolezinho.
E o GAECO apura esquema de 85 milhões de reais em contratos de tapa-buracos.
Foi autorizada a pavimentação da estrada que liga a cidade de Cajapió à praia de Itapéua.
E o Maranhão Atlético Clube e Imperatriz são finalistas do Campeonato Maranhense de 2025.
Bradesco quer fechar 10 agências e 8 postos de atendimento no Maranhão. Nós vamos conversar com Gerlane Pimenta, da coordenação do Sindicato dos Bancários do Maranhão, sobre esse assunto.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres nas principais cidades do estado e direto também da capital federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora.
Está começando o Central Manhã desta quinta-feira. Hoje já são 8 de maio de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado a estar conosco no resumão das principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã no oferecimento da Alifarma. Alifarma é saúde para toda a sua família. Você que anda se sentindo com moleza no corpo, com fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e muitas vezes até de se divertir. Isso acontece porque a alimentação do nosso dia a dia não supre não tem todas as necessidades do nosso organismo. Por causa disso, sofremos de carência nutricional. Mas você pode acabar de uma vez por todas com essa carência. O Rubrax. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que supre essa deficiência dos alimentos, aumenta a sua imunidade e previne diversos tipos de doença, como aquelas gripes que aparecem de vez em quando, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, unhas enfraquecidas e muito mais. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Recupere a sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Rubrax não tem contraindicação e pode ser usado pelo adolescente até, o idoso, inclusive os diabéticos, não tem nenhuma contraindicação. Encontre Rubrax na farmácia mais próxima de sua residência. O telefone para contato, anote aí, é o 989-8606-3142. 989-8606-3142. Diga que você ouviu no Central Manhã para garantir aquele desconto de 20% na hora. Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a família. Jalber Pereira, e a gente vai começar o programa trazendo logo o repórter Carlos Roger, que tem o resumo das principais informações na área policial. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã. Hoje é quinta-feira e a gente tem muita notícia, inclusive notícias boas, prisão de criminosos. A gente vai começar com uma tentativa de assalto a ônibus que aconteceu na Avenida dos Portugueses na tarde de ontem. essas tentativas de assalto a ônibus, elas têm diminuído nos últimos tempos. Nesse caso aí, você vê as imagens. Quatro menores de idade, eles anunciaram um assalto no interior de um ônibus que vinha trafegando ali na Avenida dos Portugueses, próximo ali ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, próximo ali à UPA da área Itaquibacanga. E no interior do veículo tinha o quê? Um policial de folga. O policial estava de folga, estava transitando neste ônibus. Quando ele percebeu a movimentação dos criminosos, eles já, aliás, não são criminosos, são menores infratores. Então ele conseguiu ali abordar os quatro, deu voz de prisão, botou todo mundo no chão, chamou a guarnição mais próximo, e está aí, o resultado foi esse: todo mundo deitado na calçada, com a mão na cabeça. A gente só pode mostrar as imagens assim, ó, desfocada, o rosto desfocado. Dá trabalho para o diretor desfocar essas imagens, mas é porque, você sabe, né, Humberto, já, a gente não pode mostrar a imagem do rosto do menor, mesmo Carlos, ele sendo preso, apreendido em flagrante, viu, Humberto?
Me perdoe a intervenção, mas um cidadão desse já deu trabalho para os pais, já deu trabalho para a mãe, para a família, para todo mundo, já deu trabalho para a polícia, agora ainda quer dar trabalho ainda para a produção do Central Manhã.
O diretor não gostou, não.
Eu acho que tem que mudar a lei, eu acho que precisa mudar a lei urgentemente. Colocar só um artigo a mais, dizendo assim, só olha, se o cinto for de couro de boi, pode, né? Porque não, a sociedade já está revoltada com esse tipo de procedimento. Como é que o cidadão é menor para aparecer na televisão, para aparecer nos jornais, e não é menor para assaltar ônibus, para fazer bagunça, para andar desrespeitando a lei? É preciso que haja uma discussão mais aprofundada a respeito desse assunto. Enquanto isso, nós vamos aqui obedecer à legislação. Sou um legalista. Porém, entretanto... e aí eu já estou desconfiando também que esses policiais não estão de folga coisa nenhuma. Eles estão andando disfarçados mesmo para poder pegar esse pessoal que precisa de uma correção para poder tomar rumo na vida. Siga com a matéria.
Deveriam ser presos e, além de ser mostrados na televisão, ainda ser expostos num carro aberto. Olha, ainda com cartaz. Eu sou bandido, que era para poder ver se criar
reconhecido, para ser reconhecido.
Só olha, aquele tá ali, tá? Jalber, o cartaz escrito, eu sou ladrão, né, Jalber?
Pois é, pegava, botava em cima de uma caminhonete com um cartaz escrito, eu sou ladrão. Onde passasse todo mundo olhando, olha, os malucos que estavam assaltando
o
ônibus.
Não, eu conheci uma cidade que a autoridade policial, não vou também dizer não o nome da cidade, nem a autoridade policial, ela pegou um pessoal que estava lá traficando drogas, e aí botou para andar na frente do carro da polícia, até sair da cidade... Né, dizer assim, nunca mais eu vendo droga nesta cidade. Era uma musiquinha que eles tinham que cantar, e cantar alto, se cantasse baixo, né?
O dono dessa ideia, e a cidade onde isso aconteceu, eu sei, viu, Humberto? Eu sei, mas a gente não vai falar, não.
Não falo, não.
A gente não vai falar, não. É verdade, não, nosso amigo. Humberto Fernandes, então é isso. Jalber Pereira, então é isso. E cuidado, você que está pensando aí em fazer coisa errada durante os festejos juninos, que já começou o Maranhão de reencontros, já começam os arraiais oficiais espalhados por todo o Maranhão, o maior São João do mundo. Então, você que está pensando em fazer coisa errada nas festas juninas com a população de bem, tome cuidado que pode ter policial de folga. Os policiais que não estiverem de trabalho, eles vão estar de folga e eles também vão lá brincar o bumba meu boi. Tome cuidado, tá? Agora, eu vou voltar aqui para um caso que está repercutindo muito. A gente foi buscar imagens no Instagram. Estava acontecendo a Operação Rolezinho. Então, nessa operação rolezinha é para coibir aí, ó, essas blitz, para coibir aí a prática de manobras perigosas realizadas principalmente por motociclistas que empinam o pneu dianteiro da moto, andam só em uma roda, levantam a roda traseira, colocam aquelas descargas ensurdecedoras, abusam de velocidade, usam moto sem carteira de habilitação, sem documentação. Então, essa operação rolezinho, o principal objetivo dela era essa prática aí dos motociclistas irregulares. Então, na terceira fase, a polícia conseguiu pôr as mãos em um dos mais famosos, Eu posso dizer que ele é famoso, porque ele é influencer. Tem não sei quantos mil seguidores. É o Cauã Santos de Souza. Ele é conhecido como o chefinho do grau. O Cauã estava fazendo o diabo, desculpa aí a palavra, empinando moto até na calçada da Avenida Litorânea. Não era mais na rua, na pista, ele já estava usando o calçadão onde o pessoal faz a ginástica, faz a caminhada, faz o Cooper. Pois ali o chefinho do grau, ele já estava fazendo essas manobras arriscadas. Por conta disso, foi feita uma representação contra ele. Eu vou trazer aqui rapidamente aqui o nome do delegado aqui, ó. Tem o delegado e tem o promotor de justiça. O delegado é o Rafael Almeida Pereira, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, pediu a prisão do chefinho do grau. E o promotor de justiça, Cláudio Guimarães, da 2ª Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, também solicitou. E o que é que acontece? A ordem de prisão, o mandado de prisão, foi cumprido. O chefinho do grau está em Pedrinhas. E aí o que é que acontece? A gente até tem umas imagens de Instagram do chefinho do grau, não sei se deu tempo do nosso diretor baixar para que a gente pudesse exibir, ele fazendo as acrobacias dele. Inclusive, ele que organizava a grande maioria desses rolezinhos. E aí você me pergunta, Humberto, Jalber, Carlos Jorge, mas aí o que é que acontece com um rapaz que é pego fazendo manobras radicais em motocicleta e em via pública? Então ele está preso, a moto dele, que estava sem placa, inclusive, foi aliás, essa moto era sumiu, essa moto sumiu, perdão. Olha ele aí, aí é o promotor, Cláudio Guimarães, o chefinho do grau. Olha só o que ele faz aí, ó, o chefinho do grau, se der para você observar aí, ó, ele faz isso aí, ó, ainda bota uma moça na garupa. Isso aí dá para você perceber que é lá na Avenida Litorânea. Então o que é que acontece? Ele está preso, a moto estão tentando encontrar a moto que sumiram com a motocicleta. Mas assim que essa moto for localizada, ela vai ser apreendida. A carteira de habilitação do condutor também é apreendida. No caso do chefinho do grau, o Cauã, não tem como, porque ele não tem habilitação. E ele também teve as redes sociais dele bloqueadas. As redes sociais, ele não pode mais postar nada enquanto a justiça não permitir que ele volte a postar. E existe uma outra acusação. Atenção, essa é nova. Ele está sendo acusado de promover o jogo do Tigrinho. O chefinho do grau está com vontade de fazer contravenção. Já está preso, está no sistema penitenciário do Maranhão, à disposição da justiça. Eu quero que os colegas aí motociclistas fiquem atentos, porque agora foi decretada a caça aos praticantes do grau, principalmente na grande ilha de São Luís. Eu vou me despedir. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, eu volto com o estúdio.
Aleluia, que seja implantada essa lei aí em todas as cidades do Maranhão, né? Em todas, 217 municípios. Quem ficar empinando moto no meio da rua, e aí eu ainda fico ainda admirado, é de aparecer uma senhorita que ainda segue esse tipo de gente, ainda apareceu um monte de gente para seguir um cidadão nesse nas redes sociais, ainda aparecer essas meninas para andar na garupa. Ei, cadê a mãe, cadê o pai dessas crianças que não sabem onde é que elas estão indo, que garupa de moto que elas estão subindo, o que que elas estão fazendo na rua? Daqui a pouco vão estar em primeiro lugar na Universidade Estadual do Maranhão, na UFMA. Não é possível, né? Que futuro tem uma geração dessa? É os que nasceram para nada, nem estuda nem trabalha.
Já que o diretor não me tirou do ar, eu vou dizer aqui então para elas: olha, gente, vão procurar arrumar um namorado trabalhador, gente direita, porque isso aí não dá futuro não. Pronto, falei.
Pois é, daqui a pouco está fazendo parceria lá na penitenciária de Pedrinhas para fabricar bloquetes, bater um concreto o dia todinho, né? Aí é o futuro que você escolheu para você. Rapaz, pensa mais uma vez.
Você tem até autoridade que apoia isso. Você lembra dos candidatos a prefeitos do interior, um ou dois, que falaram em público que se vencesse as eleições iriam apoiar a prática? Você lembra?
É, apareceu.
Um ou dois, eu lembro. Salvo engano de Codó, se estiver errado, alguém me corrige, vocês lembram?
Eu acho que o cidadão desse também deveria fazer companhia em Pedrinho,
sentar na cadeia de prefeitura. Deveria ser preso, até porque o prefeito ele não tem competência para isso. Para poder legalizar, no município teria que ser através da Câmara de Vereadores. Teria que ter um projeto de lei, ser votado, aí sim ele poderia sancionar. Mas ele em si não teria competência para isso. E como é que iria ter competência se vai contra as normas de trânsito?
Pois
enfim, não tem o mínimo cabimento.
Nós vamos mostrar agora as imagens de um motociclista que praticava esse tal do grau e colidiu com quem? Jalber Pereira?
Com o carro.
Com o carro da polícia. E aconteceu na cidade operária. Olha aí a situação. O abuso já está tão grande que estão colidindo até com os carros da polícia, né? Olha aí, esse daí que se colidiu, a moto se espatifou no chão. Ele também deve ter sofrido algumas lesões.
Foi um carro particular, né?
Ele estava correndo da polícia e aí se chocou com um carro particular. Agora, se for de menor, quem é que vai ser responsabilizado? Ou o pai, né? O pai que não prestou atenção no filho, ou muitas vezes deu conselho e o filho não atendeu. Bote regra no seu filho, porque se não estabelecer limite... Tem menino aí de 4 anos de idade gritando com o pai, né? Gritando com o pai. E aí o pai fica sorrindo, a mãe fica achando graça. Meu filho é tão bonitinho, tá gritando com o papai dele.
E um detalhe que não são só pessoas menores de idade. Olha, eu já vi pai de família, infelizmente, fazendo isso. Motoristas e iFood, esse pessoal que entregam comida, é o que mais se vê. Principalmente naquela Avenida Paraíso, do Jardim Tropical, são pessoas com a bolsa nas costas, indo entregar comida e fazendo grau. Agora imagina como não chega essa comida no local. Enfim,
pois é
um bando de irresponsáveis e que precisam realmente ter o braço, saber a patada do Estado através das forças de segurança para poder deixar de cometer essas práticas. Porque imagina um cidadão desse que colidiu com um carro. Se ele tivesse colidido com um cidadão, como não estaria a saúde desse cidadão nesse momento?
Pois é, olha, temos que correr contra o tempo aqui, porque temos umas notinhas que vale a pena ser lida aqui. Uma investigação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Maranhão, através da 2ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial em São Luís, constatou, que o chefinho do grau, essa foi a notícia, né, promovia e disseminava em redes sociais a prática de vários crimes, tais como manobras ilegais em motocicletas, passeios clandestinos, né, disputas automobilísticas ilegais, entre outras condutas vedadas à sociedade, dentro da ilegalidade, contra o Código Brasileiro de Trânsito. E uma outra ação cumpre 26 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Especial Colegiada de Crimes Organizados em São Luís. As diligências ocorreram nas cidades maranhenses de Imperatriz e Açailândia, Governador Edson Lobão, e também nos municípios de Barras, no Piauí. Foi o GAECO do Ministério Público do Maranhão que também apoia esses trabalhos. A investigação teve início na primeira promotoria de justiça especializada de Imperatriz, com o apoio do GAECO. Laudos técnicos apontam diversas irregularidades em obras, como deformação no asfalto, uso incorreto de serviço de terraplanagem, em desacordo com as normas exigidas. Você já viu isso em algum lugar, Jovem Pereira? Parece muito comum aquele asfalto sorrisal que acontece em muitas cidades do estado do Maranhão, que é só aquela camadinha em cima da terra, não tem terraplanagem, não tem serviço de compactação.
No interior de Ribamar, a primeira chuva que deu foi o suficiente para levar todo o asfalto que o prefeito havia colocado.
E aí as empresas já tinham 85 milhões em contratos para fazer esse tipo de... E agora querem saber para onde foi realmente parar o dinheiro.
Enquanto isso, a população sofrendo.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta. E nós vamos conversar com Gerlane Pimenta, que é coordenadora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, sobre a possibilidade de fechamento de muitas agências do Bradesco.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, doutor Carlos Ribeiro, da cidade de Vitória do Miarim. O Ribamar Fernandes, lá de Teresina, no Piauí. O seu William Coelho, de Capinzal do Norte. Ele disse que a criação de mais municípios só vai aumentar a corrupção. Está aqui desejando da professora Sebastiana Mendes. Obrigado por retransmitir aí pela Rádio Cidade FM. Os nossos amigos Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, o Adilson Souza, acompanhando direto de Brasília. A todos o nosso muito obrigado. Mas eu quero convidar agora aqui para participar do Central Manhã a coordenadora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Gerlane Pimenta. Nós vamos tratar da ameaça que está acontecendo por parte do Bradesco de fechar pelo menos 10 agências e 8 postos no estado do Maranhão. Bom dia, Gerlane, seja bem-vindo aqui ao programa Central Manhã. Qual é a alegação do banco, né, para o fechamento dessas agências e desses postos nessas cidades do estado?
Bom dia, Alberto. A alegação do Bradesco é a mesma de todos os banqueiros, né? A tentativa de diminuição de custos administrativos, cortando na carne, no atendimento, né? Que pese o Bradesco tenha lucrado mais de 16 bilhões em 2024 e só no primeiro trimestre de 2025 já tenha lucrado quase 6 bilhões, ainda assim segue com a política de diminuir os custos administrativos, fechando agências e precarizando atendimento.
O sindicato tem realizado diversas ações, já esteve em vários municípios mobilizando a sociedade no sentido de sensibilizar o banco a não suspender esses serviços, porque são importantes, são essenciais nessas cidades. Como é que está esse movimento?
É bom deixar claro, Humberto, que a nossa preocupação é por conta do caráter do Bradesco, que herdou a malha de agências bancárias do Banco do Estado, que tinha como objetivo fomentar a economia em pequenos municípios. Quando o Bradesco compra o Banco do Estado em 2004, ele se compromete a manter o caráter social do atendimento, que não aconteceu. E é nesse sentido de manter o atendimento social em pequenas cidades que o Sindicato dos Bancários tem buscado não só a Câmara de Vereadores dos municípios atingidos, também os deputados, já que o impacto é estadual, né, da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Ministério Público, o PROCON e todas as autoridades, todas as instâncias para proteger os usuários e clientes do serviço bancário. E também é muito bom ressaltar, Humberto, que as cidades atingidas por muita crueldade do Bradesco são cidades muito pequenas, com o índice de desenvolvimento muito pequeno. A grande maioria só tem essa agência do Bradesco para os serviços bancários. E é justamente essas agências que o Bradesco quer deixar sem atendimento.
Você pode nos dar essa contribuição de informar quais são as cidades que podem perder agências do Bradesco?
Claro, claro, ó, nós temos na lista. Lembrando que essa lista não é definitiva, porque ela vem aumentando com o passar. O Bradesco anunciou essa reestruturação em maio, na época eram só 7 agências, a gente já está contando em 18, ou seja, ela pode crescer. Nós temos nessa lista Arame, Campestre, Duque Bacelar, Fortaleza dos Nogueiras, Icatu, Matinha, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, Sítio Novo, Buriti, Cachoeira Grande, Luiz Domingues, Mata Roma, Presidente Juscelino, São Félix de Balsas e Sucupira do Norte. Você pode perceber que as agências são só em cidades pequenas e a grande maioria que só tem essa agência.
E isso, se essas agências fecharem, aqueles aposentados, pensionistas, as pessoas que precisam sacar o seu dinheiro, movimentar o seu dinheiro, fazer os seus pagamentos, perdem esse serviço.
Exatamente. E precisam se deslocar para as cidades mais próximas que têm atendimento. Na verdade, Humberto, uma coisa, existe um comércio fomentado pelos banqueiros nessas cidades. Como é que funciona? O aposentado, ele vai até a cidade mais próxima que tem agência bancária, com a pessoa que faz o transporte, ele já deixa empenhado um valor para quando sacar a aposentadoria, cerca de 50, 60, até 100 reais, dependendo da distância da próxima cidade. Quando ele recebe, a pessoa que fez o transporte já está lá para cobrá-lo. E lembrando que o salário mínimo, que é a média dos benefícios do Maranhão, é R$ 1.500. Você compromete aí 10%, às vezes 15% do valor do seu salário somente para receber. E os banqueiros lucrando bilhões.
E ainda tem um risco, além desse desconforto de ter que viajar para outro município, os gastos, ainda tem o risco também da deficiência na segurança, né? Corre o risco de assaltos, uma série de outras implicações que podem ocorrer, né? Há um envolvimento, por exemplo, algum interesse, o sindicato tem observado se há algum interesse da própria classe política, dos prefeitos, dos vereadores, em defender a permanência dessas agências?
Existe ainda muito tímido, né? O Sindicato dos Bancários, esse mês, tem feito um grande roteiro em todas essas cidades, procurando os vereadores, os prefeitos, mas é também importante a gente pontuar uma situação. Existem cidades onde o Bradesco retém a folha de pagamento da prefeitura e de órgãos municipais, e com isso ele tem a possibilidade de servir crédito consignado, que é descontado em folha. Dependendo da lisura da administração dessa cidade, às vezes existem cobranças dessas folhas de consignado, o prefeito fica devendo o banco, e para se livrar da dívida, às vezes não tem feito muita questão de manter a agência na cidade. A gente tem algumas cidades nessa situação e nós vamos denunciar, naturalmente, assim que tivermos retaguarda jurídica para fazer isso, mas é importante lembrar que o principal prejudicado com a falta de uma agência bancária é o usuário, é o cidadão daquela cidade. E isso não pode ficar à mercê dos interesses somente da prefeitura de plantão, dos vereadores de plantão. Nós temos feito essa convocação pública para as câmaras de vereadores das cidades atingidas, temos visitado presencialmente e precisamos cobrar esses vereadores para que defendam o serviço bancário em sua cidade. Lembrando que o serviço bancário não é de forma alguma privilégio, não deve ser mantido somente para quem tem dinheiro. Serviço bancário é direito essencial, precisa ser oferecido e garantido pelas autoridades públicas para todos, quem tem dinheiro, quem tem instrução, quem não tem instrução, quem mora num grande centro e quem não mora em grandes centros, quem mora em pequenas cidades, como nesse caso.
Sabemos que o Bradesco é um banco privado, né? Mesmo vindo aí do Banco do Estado, mas é uma instituição, é um banco privado. E tem essa autonomia de definir onde ficar ou não, permanecer ou não, onde se instalar ou não. Existe algum, além das mobilizações, existe algum instrumento jurídico que o sindicato pode utilizar para defender essa permanência?
Sim, sim. O Bradesco, de fato, é uma entidade privada, porém ele explora um serviço público, que é o pagamento de beneficiários, de pensionistas, de funcionários públicos, e ele ganha para isso. Lembrando que as folhas de pagamento e pagamento de benefícios, de forma geral, ela gera lucro para o banco. Ou seja, o serviço oferecido ele precisa ser garantido com qualidade. Né? Nesse sentido, a gente tem procurado a vara de interesses difusos e coletivos do Maranhão para dizer, olha, os interesses desses cidadãos estão sendo prejudicados por uma empresa privada que explora o serviço público. Né? Claro, Beto, que a gente precisa avançar muito, especialmente as nossas autoridades, no conceito do que é serviço público prestado com qualidade, especialmente no sentido de cobrar e exigir que os agentes privados que exploram essa atividade e lucram com ela, se sintam obrigados a prestá-los com qualidade e com compromisso. Mas nós temos esperanças que, pelo menos, a Justiça do Maranhão entenda isso e obrigue o Bradesco a cumprir com a sua obrigação. Já que tanto lucrou nessas cidades com os beneficiários, é mais do que justo que ofereça o serviço com qualidade e mantenha o atendimento presencial nessas cidades.
Gerlane Pimenta, coordenadora do Sindicato dos Bancários do Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Central Manhã.
Nós que agradecemos, obrigada mais uma vez pelo espaço, sempre a serviço do público, sempre a serviço das pessoas interessadas em serviços de qualidade. Obrigada mais uma vez, Beto.
Obrigado, agradecemos aí com esses esclarecimentos. Há uma preocupação em todas essas cidades com o fechamento dessas agências. Nós temos observado, e até os nossos repórteres têm registrado, grandes transtornos, né, provocados por causa de fechamentos de agência. Chalbe Pereira, e o governador Carlos Brandão realizou a assinatura, já assinou a ordem de serviço para a implantação de 5,5 km, está aí o momento da assinatura, né? Do acesso à praia de Itapéua. Olha aí, a praia de Itapéua, no município de Cajapió. Segundo o governador Carlos Brandão, é mais uma praia que agora vai também ficar na mídia, né, para poder atrair os visitantes e gerar emprego e renda para a população da cidade. As máquinas já no local. Tem a fala do governador sobre esse assunto?
É isso aí, mais um investimento aqui na Baixada para desenvolver o turismo. Desta vez com a cidade de Cajapió, ligando o centro de Cajapió à praia de Itapéua. Uma praia importante, belíssima, que estava aqui escondida. Estava faltando investimento para que o turismo se desenvolvesse. Nós, além de fazermos o acesso à praia, nós vamos urbanizar a praia para atender os donos de bares, restaurantes, companheiros e atender pessoas de outros municípios para desfrutar esse belíssimo ponto turístico. Ao exemplo do que a gente fez com Araoca. Essa é uma estrada muito importante, desejada há muitos anos, mais de 50, 60 anos que eu vejo falar nisso. E nós estamos aqui realizando sonhos, obras que as pessoas consideravam impossíveis, nós estamos realizando, porque a gente entende que essa é uma das obras mais importantes, certo? Aqui da cidade de Cajapó.
É isso, e vai ter, já está sendo assinado daqui a pouco, né? Um pouco mais tarde já vai estar sendo assinada a autorização para a quarta etapa da Avenida Metropolitana. Vai ser o trecho ali de duplicação da MA-204 entre o Alphaville, na região do bairro Araçagi, até a Beira Rio. Duplicação daquela vai valorizar muito o terreno, vai valorizar muito aquela área, né, Jovem Pereira? Amanhã nós vamos trazer os detalhes
dessa obra. E o detalhe é que essa obra que foi assinada lá no interior do estado, que dá acesso à praia de Itapéua, são aí mais de 5 quilômetros, investimento de mais de 9 milhões de reais, e o mais importante, o prazo de execução de 120 dias, ou seja, 4 meses.
É, para fazer rápido, para entregar rápido. Foi o
que me chamou a atenção.
Pois é, né? Nós vamos depois conhecer essa praia, né? Precisamos, né?
É, vamos aqui ouvir rapidamente aqui o prefeito lá da cidade, o Rômulo Nunes. Temos a fala do prefeito? Vamos acompanhar.
Felicidade, gostaria muito de agradecer a sensibilidade do governador Carlos Brandão, por tudo que ele está fazendo para a nossa região. Aqui, sem dúvida nenhuma, vai mudar a história da nossa cidade, com muito desenvolvimento, vai poder trazer emprego, renda para toda a região. Então, gostaria do fundo do coração, em nome de todos os cajapéuenses, agradecer ao nosso governador Carlos Brandão por ele estar realizando esse sonho de muitas décadas para a nossa cidade.
Importantíssimo.
Isso. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, tem outras informações que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está aqui na sua emissora de televisão em São Luís. Rede Meio, TV Alternativa, canal 19.1. Abraço ao nosso amigo Wagner Silva, grande batalhador, juntamente com toda a sua equipe, ao Grupo Zildene Falcão. Grupo Zildene Falcão, com todos os seus veículos de comunicação, retransmitindo também para a região metropolitana. Nós tivemos até. Foi possível baixar os vídeos, pedindo aqui a produção. Nós temos uma experiência inédita sendo desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, que é a conciliação nos trilhos. Jalber Pereira, a equipe do Tribunal de Justiça do Maranhão, juízes, os auxiliares, as pessoas durante o trajeto, durante a viagem, conversando com a pessoa, buscando soluções de problemas, e isso faz com que aquele trabalho que está sendo desenvolvido, tentando chegar em todas as cidades do estado do Maranhão, nos 217 municípios, também ocupando agora essa viagem de trem, o trem da Vale, o trem de passageiros, prestando serviços de da justiça, fazendo com que a justiça fique mais próxima do cidadão. Eu achei bastante interessante isso e queria mostrar aqui no programa. O pastor, tem imagem? Olha o pessoal do Tribunal de Justiça, os juízes, os funcionários conversando com as pessoas que estão no trem, durante o trajeto da viagem, prestando ao serviço, Vagão da Conciliação, é o nome do projeto desenvolvido aí pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O pastor Cláudio está convidando você para participar do aniversário da Igreja Pentecostal Restauração de Israel, localizado na Avenida Taíssa, número 10, Residencial Nestor. É dia 20 de junho, culto de libertação, início às 19 horas, sábado, às 8 horas da manhã tem consagração, às 14 horas tem o circo, começa a programação do círculo de oração até às 21 horas, encerrando com a entrega de cestas básicas, o parabéns da aniversariante, que é do bolo, que vai ter o bolo, e está torcendo para que Deus abençoe a todos. Quem mandou foi a pastora Rosemeire, que mandou para a gente aqui para divulgar. Vamos chamar o Jota Queiroz diretamente de Vitorino Freire, é Vitorino Freire que ele está hoje. Bom dia, Jota.
Bom dia, Humberto Fernandes, Jal Pereira. Sim, estamos em Vitorino Freire para falar de novidades e coisas boas. Começou na cidade de Vitorino Freire uma das festas mais esperadas do ano, tá? Que é o festejo de Nossa Senhora de Fátima. É um festejo que é conhecido no Brasil inteiro, vem gente de todos os cantos participar. E esse ano vai ter novidade, vai ter até sorteio de rifa de novilha, viu, Humberto Fernandes? Nós conversamos com o padre José Luiz, que falou sobre essa programação. Já começou em Vitorino Freire uma das festas mais tradicionais e procuradas, o festejo de Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos conversar com ele, com o padre Zé Luiz, que está sendo responsável esses dias pela festa. Padre, já começou o festejo, vai até que dia?
Primeiramente, bom dia, né? Um prazer estar aqui com vocês nesse momento, a gente falando do festejo de Nossa Senhora de Fátima. O festejo já iniciou, nós iniciamos no dia 2 para o festejo e nós iremos até no dia 13 de maio. Isso é o grande encerramento, que é uma grande alegria para nós, onde nós acolhemos, né, a população de Vitorino, e é uma alegria para nós.
Qual é o tema desse ano?
O nosso tema é No Coração Imaculado da Virgem Maria, acendamos a chama da esperança, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né, a esperança, que é preciso, temos sempre a esperança de um dia melhor, que nós possamos ter esse momento paterno entre nós, paroquianos.
Nós sabemos que todo festejo sempre tem aquele dia D, o dia que tem bastante aí, vai ter sorteios, vai ter aí o leilão, famosos leilões. Sim. Qual vai ser o dia D desse ano?
E geralmente é o dia 13, né? O dia 13 nós teremos, né, a missa meio-dia, o encerramento teremos a presença do nosso bispo, Dom Armando, e nós teremos também o sorteio de uma novilha, já está vendendo aí os ingressos, e a gente tem esse sorteio da novilha, que é a chave que todo mundo fica nesse anseio, né, para ver que vai ser sorteado, e é o momento chave para nosso festejo, encerramento do nosso festejo.
Quem quiser comprar o ingresso da novilha, participar, o que é que tem que fazer?
É só procurar aqui na secretaria, né, que eles têm ali todo o que estão vendendo, que estão responsáveis por vender os bilhetes da novilha.
E a programação, todos os dias vai ter barraquinha, todo dia vai ter missa, vai ter festividade?
Sim, todos os dias nós não teremos a Santa Missa, iniciamos com a Santa Missa, a oração do terço, e também as barraquinhas estão funcionando todos os dias.
A partir de que horas?
A partir das 20 horas.
A partir das 8 horas da noite, isso, tudo aberto, isso, pessoal?
Tudo aberto.
Obrigado, padre.
Amém. E eu que agradeço aí. Um bom dia a todos vocês.
Bora aproveitar que o padre está aqui, gente, com a gente, antes de encerrar, padre. Dá uma benção pro pessoal de casa que está assistindo Vitorino Freire. Ultimamente o Brasil está sitiado aí pela violência, por facto, tanta Sim. coisa. Uma benção pro pessoal.
Então eu quero deixar para vocês essa benção, que nós possamos sempre ter essa esperança, acreditar no dia melhor, que esse Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Então, que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso vem sobre cada um de nós, cada pessoa que também está nos assistindo nesse momento. A bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Obrigado, padre. Olha aí, reportagem de Jota Queiroz com imagens dele, de Melo. Voltamos para o estúdio. Olha aí, Humberto, é uma grande festa, viu? Uma grande festa, e esse ano tem sorteio de novilha, viu, Humberto?
Pois é, Jota Queiroz, e nesse momento as expectativas estão voltadas para o Vaticano, onde já foram realizadas, me parece que a terceira votação entre os cardeais para a escolha do sucessor do Papa Francisco. Nesse momento, se possível, a produção trazer aqui as imagens ao vivo lá do Vaticano, nesse momento, as pessoas se aglomeram, muita gente querendo registrar esse momento. Há uma expectativa de que logo mais, ao meio-dia, horário de Brasília, possa sair o resultado de mais uma votação, a expectativa aí de que saia a fumaça. Olha, imagens em tempo real, imagens ao vivo, direto do Vaticano, a Capela Sistina, onde estão reunidos nesse momento para mais uma votação. O resultado dessa votação deve sair antes do meio-dia, horário aqui de Brasília, e a expectativa para o anúncio aí do novo Papa, né? Então nós vamos continuar acompanhando, você pode também ir no portal centraldenoticiasbrasil.com acompanhar. Olha aí, a chaminé, já pela terceira vez saiu a fumaça preta e estão aguardando aí com muita expectativa para que seja realmente escolhido o novo Papa. Aí vem a fumaça branca, né, para anunciar o nome do novo Papa. Obrigado, então, Jota Queiroz. Vamos voltar para Brasília?
Humberto.
Pois não, Jota. Pois não.
Deixa eu falar uma curiosidade aí. Você falando do Vaticano, pode ser que na primeira vez da história o Papa pode ser um brasileiro ou um latino ou até mesmo um asiático, viu?
Pois é. É difícil de fazer qualquer previsão, porque o conclave... Você assistiu o filme? Assistiu o filme Conclave? Quem assistiu o filme Conclave vai ter uma noção mais aproximada, né, do que acontece durante essa escolha. O filme foi muito bem escrito, foi muito bem dirigido, é muito bom, eu recomendo assistir esse filme. Ali o que fica em jogo, né, para a escolha de um sucessor, de um papa, mostrando isso. Então, o Conclave, você sabe o que significa Conclave?
Conclave deve ser reunião, debate, não é não, meu querido?
Fechado com chave. Com chave.
Humberto, eu quero agradecer a participação e lembrar você que em breve, tá, a gente está nos últimos retoques aí, em breve nós vamos estar retransmitindo também a Central Manhã na cidade de Olho d'Água das Cunhãs, viu? Com o canal digital, viu?
Opa, ótima notícia. Então, quando você estava falando aí do conclave, né, que eles ficam trancados lá e são incomunicáveis, não têm acesso a informações de fora, então é muito difícil saber o que realmente está acontecendo lá dentro, quem tem possibilidade de ser eleito ou não ser eleito, isso é muito trancado, somente depois que se abrem as portas, depois que é anunciado lá a fumaça, que sabe quem realmente... pode ser Papa ou não. Qual vai ser o nome do novo Papa?
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora a Brasília. Vamos agora a Brasília. Quem vai primeiro? Nildo Costa. Nildo Costa conosco. Nildo Costa, direto agora de Brasília, que tudo ao vivo, né? Roma ao vivo, Vaticano ao vivo, Brasília, Congresso Nacional ao vivo. Nildo Costa, qual a principal pauta de hoje aí, a principal discussão?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira, bom dia que acompanha aqui o Central Manhã. Humberto, só para complementar a informação de ontem, né, trouxemos sobre a saída do PDT da base aliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmando que realmente somente os deputados é que deixaram a base aliada. Os senadores, e o comunicado ontem dado pelo líder do PDT no Senado, o senador Everton Rocha, do Maranhão, e comunicou que a base, os senadores, que são três, né, senadores lá no Senado, o Everton Rocha, a Leila Barros, aqui do Distrito Federal, e também a Ana Paula Lobato, que é lá de Pinheiro, do Maranhão, que é do Maranhão, que é do PDT, são os senadores. Portanto, essa base, esses três senadores do PDT, não deixarão, permanecerão na base do governo federal. Tá bom, Humberto? Só para complementar aquela informação que ficamos devendo de ontem.
Sim,
né?
Sim. Muito obrigado por complementar aqui essa informação, Nildo.
Agora, passando aqui para a Câmara dos Deputados, ontem aprovaram um projeto de decreto legislativo que susta a ação penal que envolve o deputado Ramage, delegado Ramage, que é do PL do Rio de Janeiro. Foi aprovado ontem por 315 votos favoráveis, 143 contra e 4 abstenções. O projeto foi homologado ontem mesmo em forma de resolução, né? Mas vem um ofício lá do Supremo Tribunal Federal, estou com ele aqui, um ofício enviado à Câmara dos Deputados pelo presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, dizendo que a suspensão só valeria para o parlamentar, exclusivamente só para ele, e apenas para os crimes cometidos após a diplomação como deputado eleito. Essa diplomação ocorreu em dezembro de 2022. Desta forma, seria possível interromper a análise de dois crimes: dano qualificado e deterioração de patrimônio tomado, por se referirem aí aos atos de 8 de janeiro que ocorreram após a diplomação de Ramage. Com relação às outras imputações, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, o ofício do Supremo Tribunal Federal informa que continuará o andamento do processo contra o delegado Ramage. Além disso, não há previsão legal de sustentação para outros réus, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, é o que está no projeto. O relator desse projeto aqui na Câmara, o deputado Alfredo Gaspar, que ele é do União Brasil de Alagoas, no entanto, ele disse que os crimes teriam ocorrido antes da diplomação, estariam abrangidos pelo prolongamento, né? Prolongamento do tempo, né? Então, é mais uma crise, na verdade, que se iniciou, vamos lembrar, né? Dias atrás, o presidente da Câmara já havia dito que o judiciário estaria se metendo em muitas coisas. Então, ali já ficou o sinal de alerta de que viria alguma outra crise entre Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados. Depois vem aquela medida do ministro Flávio Dino, mais uma vez, né, inclusive ontem, ele deu 5 dias para que o deputado, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, se manifestasse sobre um acordo aqui, sobre uma possível retaliação, sobre aquela questão de como é que estava obstruindo a pauta da Câmara dos Deputados para votar a urgência do projeto de anistia, e o Supremo Tribunal Federal está entendendo que isso é uma retaliação contra o presidente da Câmara, e o Supremo está querendo explicação do líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, sobre este assunto. Ou seja, a confusão está armada, mas uma crise entre Judiciário e Câmara dos Deputados, Judiciário e Legislativo, Humberto Fernandes e Jalva Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações aí direto da Câmara Federal. Essa polêmica vai, e não sei por que, quanto que isso representa, né, para o cidadão que está precisando levantar hoje, se alimentar, ir para o trabalho, ganhar seu dinheiro. Eu acho que eles fazem muita confusão entre si, não é? Quando deveriam pensar mais na população brasileira, um país riquíssimo, um potencial enorme, e a gente só ouve falar de corrupção e de briga entre Congresso e entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Não sei, tem hora que eu fico perdendo a paciência, não sei se você tem essa mesma impressão. Nós vamos logo com o Adilson Souza, lá direto de... Adilson, bom dia. O Lula foi conversar com Putin lá na Rússia? Como é que você... Eu queria dar esse flash, era direto de lá, direto do Putin, você conversar com ele.
Pois é, bom dia, você é Alberto Fernandes, Alves Pereira. Que bom seria se a Central de Notícias nos encaminhasse para a Rússia para fazer esse ao vivo, viu?
Pois é, Alberto, perguntar para ele se você teria coragem de perguntar para ele por que ele continua matando criancinha lá na terra do Zelensky. Você perguntaria?
Essa é, aí eu lhe mando. Essa é a Essa é a pauta que o presidente Lula terá no almoço, logo mais, com o Vladimir Putin, onde ele está participando das comemorações de 80 anos da vitória da guerra da Rússia contra os nazistas na Alemanha. Então, um evento de muita repercussão lá naquele país. É como se fosse o 7 de setembro aqui para nós. Lá na Rússia é feriado, as ruas estão enfeitadas e o presidente Lula faz essa viagem à Rússia e também à China. Mas grandes líderes socialistas e comunistas também estão participando dessa comemoração lá na Rússia. Então, a pauta do presidente Lula, além de prestigiar essas comemorações, irá discutir sobre a guerra da Ucrânia com o Vladimir Putin e, claro, o presidente Lula já deixou bem claro que ele é a favor da paz, que ele gostaria que tudo fosse pacificado dos dois países, só que a mensagem do Brasil é de paz. Também o presidente Lula vai discutir na agenda assuntos econômicos, onde ele pretende estreitar mais ainda parcerias da Rússia com o Brasil, já que a Rússia compra vários produtos da agricultura aqui, do agro aqui do Brasil. E aí essa viagem vai repercutir muito, né? Está lá o presidente Lula com uma grande comitiva. E a gente também aproveita ainda para falar da Europa. Humberto, você falou aí de Roma, da Capela Sistina, que agora há pouco, às 7 horas da manhã, iniciando o Jornal Central Manhã, aconteceu a segunda fumaça preta, né? Essa fumaça que foi a segunda votação, a primeira foi ontem, e hoje tem mais duas votações para acontecer, uma horário de meio-dia, possivelmente, e a outra já na parte da noite. Aqui no horário de Brasília será na volta de 5 horas da tarde, e a outra já por volta de 9 horas da noite. Mas a gente vai aguardar toda essa movimentação, até porque é uma votação secreta, ninguém sabe quem vota em quem, porém está já acirrado, porque existem vários candidatos a papas para suceder o Papa Francisco. Aproveitar a hora para voltar para Brasília. Ontem o Silas Malafaia mobilizou uma manifestação em Brasília, aqui na capital federal, coincidiu com aquela votação do projeto de sustação do nome do Ramage dentro de um processo que viabiliza o trancamento dessa pauta que envolve tantos outros 30 nomes envolvidos no atentado de janeiro. Essa foi a grande crise, mas a manifestação aconteceu pacificamente, saindo da Torre de TV em Brasília, seguiu até próximo ao Congresso Nacional, um acordo com a Polícia Militar. Os manifestantes calcularam a média de 10 mil pessoas, mas a Polícia Militar não divulgou o número correto, simplesmente só chegou a dizer que não tinha mais do que 5 mil pessoas percorrendo, um número que surtiu negativamente para a organização, que achava que poderia colocar 1 milhão de pessoas. Ontem, nessa manifestação, que coincidiu com a votação no Congresso, eles pedindo anistia. O próprio presidente equipe médica para não participar desse evento por causa de contaminação e não poder se pronunciar, mas ele quebrou essa regra e foi participar lá, onde esteve saudando e conversando com a população. Para encerrar, Humberto, a gente tem aqui também uma informação aqui de Brasília, onde está acontecendo várias reuniões nas comissões para que seja articulada também outros processos, inclusive aquele do Glauber Braga, que está em andamento. E a gente fica acompanhando toda a movimentação aqui na capital federal. Essas são as nossas informações de Brasília, Adilson Souza.
Ô Nilson, Adilson, só uma última informação. Sim. O Lula faz tempo que está afônico. O Nildo agora apareceu também com uma certa rouquidão. E você também, né? Esse mal de Brasília, né? Precisa ter estudado, né?
Olha, realmente mudou o clima aqui. Mudou o clima aqui de uma hora para outra, abaixou a imunidade de todo mundo e a gente conseguiu ser acometido por esse vírus aí da gripe que está acometendo aqui na capital.
Tem que
mas a gente vai melhorar, se Deus quiser.
Pra poder ficar bem. Obrigado. Manda. Olha, mas rapidamente, eu queria trazer o comentário do Genésio Araújo Júnior, mas antes do Genésio Araújo Júnior, eu queria falar de outro parlamento. É o parlamento estadual aqui do estado do Maranhão, é que a deputada Mical Damasceno está pedindo para criar mais alguns municípios.
Mais 41 municípios.
41?
Mais 41, ou seja, de 217 aí passaríamos quase para 240, 230 e poucos. Pois aí. Então,
Já ouviu o trecho dela?
Pois é, vamos ouvir o que disse a deputada Mical.
Deputada da Gibe, senhores deputados, só em nosso estado são 41 distritos aptos a serem emancipados. Dependendo dessa emenda constitucional, são 41 distritos maranhenses que lutam pelo reconhecimento de sua identidade administrativa. Muitos distritos cresceram significativamente em população, arrecadação e infraestrutura, mas ainda permanecem subordinados a municípios que não acompanharam esse ritmo de desenvolvimento. Essa disparidade...
O Jornal Central Manhã está encerrando aqui, mas eu queria o seu comentário, a sua opinião. Vai ficar no vídeo aqui no canal do YouTube, Central Notícias do Brasil. Eu quero o seu comentário para mim amanhã.
Só um detalhe, Humberto.
Mais 41 prefeitos, mais 41 vice-prefeitos, mais 41 câmaras de vereadores.
Só um detalhe, não sei se a Mical Damasceno, a deputada, até a gente espera que se ela tiver realmente esse conhecimento, possa nos enviar. Você sabe qual é o princípio básico para o município ser emancipado? Primeiro tem que ter estrutura própria para se manter. E segundo, o município mãe, ele tem que ter 15 mil habitantes e o município que foi emancipado, ele tem que ter pelo menos 10 mil habitantes. Esse é o princípio básico para que um novo município seja criado. Aí resta saber, esses municípios, esses novos 41 municípios, será que eles teriam essa estrutura?
Pois é, mas tem municípios aqui do estado do Maranhão com menos com menos de 10 mil habitantes.
Mas isso aí foi uma norma que foi estabelecida, não sei se você lembra.
A partir da criação desses municípios.
Inclusive, hoje, o município de Passagem Franca, quer aproveitar para mandar um abraço especial às pessoas que nos acompanham.
Isso, aniversário de Passagem Franca, bem lembrado.
Passagem Franca foi um dos últimos municípios do estado, na verdade, todo o Brasil, que foram emancipados. Passagem Franca foi emancipado no dia 8 de maio de 1992. Então, completa hoje 33 anos de existência.
Acho que tu tá confundindo as Passagem Franca, né? Porque será? Passagem Franca é um dos mais antigos. Talvez é porque tem Passagem Franca no Piauí. Pode ser que tenha aí uma certa confusão. Passagem Franca já, eu acho que 190 anos.
Aqui onde eu pesquisei diz o seguinte: Passagem Franca do Maranhão, município com uma população de 17.220 habitantes. E a cidade que disse a emancipação política de Passagem Franca ocorreu. Realmente isso aqui é outro, porque aqui falando dia 19 de abril, então
Passagem Franca. Exato. É outra Passagem
Deve
Franca,
ser do
Passagem
Piauí.
Franca do Piauí, deve ser. Olha, só agradecer aqui a Rosanira Sampaio, mandando um bom dia pra gente, e o Jesus, o lucro acima de tudo, não se preocupa com os clientes, se referindo ao fechamento de agências do Bradesco. O Eloy Natan, muito prejudicados são os idosos que vão precisar de gastar mais com deslocamento. Ela completa aqui: Minha Cajapió, a praia é linda, porém abandonada. Agora está saindo do abandono, né? Com essa estrada não tem mais desculpa para ficar abandonada. Central Manhã volta nesta sexta-feira, nesse mesmo horário. Eu quero contar com você de novo.
Uma excelente quinta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinha.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.